Senhoras e senhores, agora vocês vão entrar no Mundo da Luta. It's time!
Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esportes de combate. Eu sou Marcelo Russo, editor do combate.com, e essa semana temos aqui dois companheiros da equipe Combate, do canal e do site, para bater um papo com a gente a respeito do que de melhor aconteceu aí no mundo das lutas. Para começar, o narrador e praticante de taekwondo, se eu não me engano é taekwondo, ele vai me corrigir aqui daqui a pouco, e viciado em duas coisas, videogame e pagode. Bernardo Heller, tudo bom, amigo?
Tudo bem, Marcelo Russo. Nesse momento eu sou só praticante mesmo de videogame e de pagode, porque luta está proibida pela quarentena, mas era karatê e jiu-jitsu.
Tá, que nesse pronto.
Momento não tem nenhuma.
Errei a modalidade, mas sei que tu fazia alguma coisa. Tudo certinho?
Tudo certo, prazer sempre.
Beleza. E aqui, para completar o time, o produtor e repórter do Combate, do Combate.com, do Sport TV e também da TV Globo, Marcelo Baroni, surfista do MMA, o playboy do MMA, que não está aqui há um tempão, mas agora apareceu. Qual é, Baroni, tudo bom?
Fala, Rússio. Fala, Bernardo. Prazer. Há muito tempo que você não me convidava, né, Rússio? Acho que eu não estava fazendo meu trabalho muito bem feito, mas agora acho que finalmente veio esse convite para participar aí, para voltar a participar do podcast.
Isso não é verdade. Qualquer dia a gente fala os bastidores do mundo da luta aqui, muita coisa vai ser revelada, muita reputação vai cair por terra. Mas beleza, a gente fala isso aí um pouquinho mais para frente. Só lembrando que aqui o podcast Mundo da Luta, que está entre os mais acessados do esporte da Globo como um todo, olha, tirando o futebol, é o mais acessado de todos. E mais até do que muito clube de futebol. Estamos ali brigando com o futebol internacional, brigando com o Flamengo, então vale muito a sua audiência, muito a sua participação aqui. Para quem não conhece o nosso podcast, que está no Spotify, nos principais agregadores de podcast do mundo, nós temos três assuntos principais e depois a eleição do nocaute, da finalização e da vergonha da semana. A gente vai direto para o nosso primeiro assunto, que surgiu como uma bomba agora na última segunda-feira, que foi John Jones abrindo mão do cinturão do peso meio pesado do UFC. John Jones conversou com o UFC e foi para as redes sociais dizer que não é mais o campeão do peso meio pesado, colocou o cinturão à disposição e depois, ao longo de alguns tweets dele nas redes sociais, ele foi explicando que está em negociações para ir para o peso pesado. Paralelo a isso, tivemos aí Anderson Silva, né, que também está pensando em fazer sua próxima luta, deu uma entrevista muito boa para o Esporte Espetacular, com produção do Marcelo Baroni e também do Rafael Marinho, e falou que não vai se aposentar tão cedo e que está pensando aí em enfrentar o Anthony Pérez. Para quem não se lembra, Anthony Pérez, ex-campeão do peso leve do UFC. Está querendo que a luta seja aí nos 84 quilos. Então a gente vai começar batendo papo sobre esses dois fenômenos aí, dois ícones do MMA que são contratados do UFC. Começar com o Bernardo Heller. Bernardo, o que você acha dessa história do John Jones abrir mão do cinturão, ir para o peso pesado? Você acha que é o caminho para ele mesmo? Você acha que ele começou a sentir que o peso pesado, o peso meio pesado já não trazia muita motivação? De repente, o peso pesado você pode ter atletas mais fortes, mais, enfim, motivadores e desafiadores para ele? Qual a tua opinião?
Eu acho que sim. Eu acho que tem esse lado, acho que esse lado conta muito, mas acho que tem muito de uma negociação por salário também. Tanto que nessa sequência de tweets, né, que ele divulgou, e começou com ele se despedindo da organização, dizendo que não tinha chegado a um acordo salarial e que quando o UFC se aproximasse da pedida, aí sim ele sentaria para conversar, mas a princípio o UFC tinha oferecido muito mais baixo, então eu acho que tem uma jogada muito de grana também. Agora, de fato, quem olha os últimos 9, 10 anos do UFC vê que ele não tem mais muito desafio na categoria dos 93. Todo mundo que tinha um potencial de batê-lo de alguma forma, né, fosse o Cormier com wrestling, fosse o Ozdemir com a mão pesada, fosse o Gustafsson com a envergadura, ninguém conseguiu. Então está na hora dele se testar numa piscina mais funda mesmo. E pode ser interessante, pode ser bem interessante.
Baroni, a gente vê aí que, assim, estrear no peso pesado não é necessariamente garantia de sucesso. Né? A gente viu que o Alexander Gustafsson, que era um dos grandes nomes do peso meio pesado, chegou a dar a luta mais dura para o John Jones possível, e aquele mais teve até, aquele teve mais dificuldade até a luta com o Thiago Marreta, acabou estreando no peso pesado contra o Fabrício Werdum, que não é, claro, é um ex-campeão, um cara realmente de muita qualidade, mas já está ali na parte final da carreira. E tomou um vareio, não viu a cor da bola. Você acha que o John Jones tem a expectativa de subir para o peso pesado e ter tanto sucesso quanto ele teve no peso meio pesado logo de cara? Ou você prevê alguma dificuldade para ele, dependendo do adversário que ele pegar?
Eu acho que a grande questão é o quanto ele vai... a forma como ele vai reagir quando ele entrar no octógono com um cara... do naipe do Francis Ngannou, por exemplo, e recebeu um golpe ali, um diretaço, um cruzado. E qual vai ser o nível de absorção de golpes do John Jones, né? Ele está acostumado muitas vezes com os caras do meio pesado e caras do peso médio que subiram, né? E eu acho que ali o buraco é mais embaixo. Só que como o John Jones é talvez um maior de todos os tempos, é um cara tecnicamente impecável e até privilegiado fisicamente, né? Por toda a envergadura que ele tem, enfim... eu acho que ele pode ter sucesso. Eu acho que ele deveria se testar contra um cara, talvez um Curtis Blaydes ali seria um bom nome para ele. Também o John Jones, por tudo que ele tem, né, por tudo que ele conquistou, ele não vai querer chegar no peso pesado e enfrentar um famoso Ken ali da categoria para, né, o cara entrar na história como o cara que bateu o John Jones, enfim, né, que realmente o dia que o John Jones perder vai ser... vai ser assim como teve o Anderson, né? Aquela aura de imbatível na organização. Então, acho que ele deveria pegar um cara, não o Miocic, não o Ngannou, mas talvez um Curtis Blaydes, que é um cara conhecido, de qualidade, para ele passar por um teste de fogo. Eu acho que o caminho seria esse.
Você concorda, Bernardo? Pegar um cara um pouco menos laureado, um pouco menos próximo do cinturão, para pelo menos testar e saber como é que funciona ali a categoria? Quem seria esse cara, na tua opinião?
Concordo, agora eu vou abrir aqui até o ranking, né, para dar uma olhada, vamos ver como é que o pessoal tá, mas de fato não sei se jogá-lo direto lá no top 5 vai funcionar não, né? Nem para ele, nem para o UFC. Vale a pena fazer uma lutinha de teste, sim, acho que como o Baroni falou, também jogar ele contra um estreante ou contra um cara de um cartel muito acanhado, também ele não vai ter muito a ganhar, né? Pega um cara meio daquele, meio despreparado, meio em cima da hora e tal, um 93 que também tá subindo. Tá. Também não é o caso, mas acho que vale a pena colocá-lo contra um, sei lá, pega um desses russos aí. Deixa eu ver aqui que eu tô dando coisa fácil para ele.
Volkov?
Não, o Volkov é uma opção legal, mas eu não, eu tinha pensado num Alexei Oleinik desse da vida aí, um Blagoy Ivanov, sei lá, tô vendo aqui o ranking do décimo para baixo aqui, tem o Shamil Abdurakhimov, que é tudo que o John Jones não vai querer, né, gente que gruda e bota para baixo e trava a luta, é um teste para ver até onde ele consegue se expressar e expressar a luta dele contra um cara muito grande, muito forte, não sei.
Eu iria, na minha opinião, acho que ele realmente não tinha que ir contra o Miocic ou contra o Ngannou de cara, porque acho que ia queimar um cartucho muito grande, um cartucho muito promissor, mas um Derrick Lewis eu ia gostar. É pancadaria, um cara grande, um cara muito forte, que iria para cima do John Jones querendo nocautear. É um cara que não mostra medo da trocação. Pelo contrário, é um cara que confia muito no tamanho, na força física dele, e seria um desafio muito novo para o John Jones, mas um desafio que eu acho que seria vencível pela velocidade do John Jones, talvez pela potência de golpes que ele tem, e pelo gás também do Derrick Lewis, que não é dos melhores. Eu acho que o John Jones teria um adversário bom aí na estreia dele no peso pesado com o Derrick Lewis. Mas, assim, Blagoy Ivanov é um cara que, pô, muito difícil de você nocautear, então seria uma boa pedida também. Mas, assim, na minha cabeça, não sei se vocês concordam, eu acho que o John Jones não ia querer pegar o 12º do ranking. Ele ia subir por uma montanha de dinheiro para pegar ali no máximo 2 ou 3 da categoria.
E não agora, sei se vocês concordam comigo. Eu achei um nome aqui que vocês podem se interessar, chama Alistair Overeem.
Pô, seria bem bacana. Um cara de nome, um cara histórico, um cara... Fala aí, Bárbara.
O nome é algo muito importante, né? Porque o cara chega com todo aquele status que ele tem, ele não vai querer pegar um cara que, entendeu, seja meio de tabela ali, que não tenha tanto apelo, e vai fazer ele discada em termos de nome, né? Vai falar, pô, esse cara que ganhou o John Jones, né? Então ele vai querer pegar já um cara que seja consagrado, né? Que pelo menos esteja ali nas cabeças para se perder também e falar que perdeu contra o
um contra top,
nada, né? Do peso pesado, né?
É. É, nesse ponto o Ivanov acho que é um cara que não vende, né? Um cara que é, como você falou, famoso quem. Agora o Overeem não. O Overeem faria, de repente, se ganha do Sakai, ganha bem do Sakai, na luta que ele vai fazer, na próxima dele, digamos, nocauteia o Sakai, nocauteia bem. Ele podia pedir o John Jones. E ele tem, né, estofo para isso, ele tem história para isso, né? Então acho que seria uma luta interessante para assim, para ver aonde o John Jones pode chegar. E até bom, porque o Overeem dá aquela recolhida quando começa a apanhar muito, ele dá aquela recolhida. Então, talvez para o John Jones fosse o ideal. Talvez seja um nome interessante mesmo.
E é um cara que não vai se negar de lutar, de trocar, né? De repente você pega um desses aí, o Ivanov ou o Abdurakhimov, é um cara que vai querer fazer a antiluta, né? Não vai querer dar a brecha pro John Jones se criar. O Overeem não, o Overeem é o cara do K1, da porrada, é o cara que nocauteava todo mundo, nocauteou o Brock Lesnar, então talvez seja uma luta bem, bastante entretenimento, né? Pra gente que tá sentadinho vendo.
Pode casar, tá aprovado. Essa aí tá aprovada.
Essa é a luta. Eu também acho que é uma luta bem interessante mesmo. O cara que vende, o cara que tem nome, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, principalmente até na Europa, né? Tem marra, tem o que você quiser para fazer um eventaço contra o John Jones aí. Tá aí, vamos aguardar para ver se o UFC acaba ouvindo o nosso podcast aqui e achando que essa luta realmente vale a pena. Agora, sobre Anderson Silva. Vou começar com o Barone, que entrevistou ele para o Esporte Espetacular. Essa luta com o Pett, na sua opinião, é uma luta viável? Tanto esportivamente, eu tenho certeza que não é, mas assim, você pode discordar de mim, você pode achar que é muito, muito viável esportivamente, mas até mercadologicamente, você acha que é uma luta que vende? Porque, na minha opinião, assim, o Pett é tudo aquilo que falaram do Anderson lutar, por exemplo, contra o Georges St-Pierre. Fala assim, pô, o Anderson nunca quis enfrentar o John Jones, mas o St-Pierre ele queria, porque era menor que ele. Enfim, já tem essas críticas, né, em cima de um casamento de luta com alguém menor. Não seria mais interessante ele pegar alguém que esteja num momento meio mais parecido da carreira, tipo Chris Weidman, que agora voltou a vencer, mas vinha, sei lá, de 5 derrotas em 6 lutas. E... assim, daria para vender muito bem essa luta, daria para fazer um marketing muito grande com imagens das lutas anteriores, as encaradas e tudo que foi falado, a reação do Weidman, enfim, o que você acha? Pett é mais viável ou não comercialmente? E também esportivamente,
acho,
se você achar.
Comercialmente eu acho que é viável, a gente entra um pouco naquela seara de lutas curiosas, lutas contra dois caras de diferentes categorias, mas que são conhecidos, lutas que você talvez nunca imaginou que, né, uns anos atrás, se perguntasse pra gente, pô, Pettis e Anderson, a gente ia falar que era loucura, né? Era uma luta que não caberia. E hoje eu acho que sim, eu acho que a título de entretenimento... acho que o Anderson chegou numa fase muito delicada também, né? Porque aos 45 anos ele já não é um cara mais tão interessante assim como já foi um dia... E, só que eu acho que ele entra naquele momento que o UFC também quer fazer ele de escada, entendeu? O UFC às vezes quer botar um Marvin Vettori, quer botar uns caras ali de meio de tabela no peso, como já fez com outras lendas, com, sei lá, Chuck Liddell da vida, para poder fazer de escada, entendeu? E aí eu acho que foi isso que o Anderson disse na entrevista que eu e o Rafael Marinho fizemos com ele, que ele precisa de nomes interessantes, ele precisa de lutas atraentes, né? Tanto que ventilou-se o McGregor, agora o Pettis, ele fez uma com o Nick Diaz na volta dele, né? Depois da lesão, eu acho que ele está buscando isso, caras que possam ser um bom entretenimento sem ser feito de escada para a nova geração. Eu acho que a visão é essa, ele só tem 2 lutas no contrato com o UFC, né? Então acho que ele não quer fazer a reta final dele contra caras que ninguém conhece. Ah, Anderson, pô, ganhou do Vettori, perdeu do Vettori, entendeu? Caras que não são conhecidos do grande público. Então, acho que tá pensando na carreira de uma outra forma. Acho que o pensamento é esse.
Bernardo, o que você acha?
Cara, eu acho que, em termos de mercado, não tem dúvida que são 2 grandes nomes, são caras muito importantes para a história do evento e para a história do esporte, mas esportivamente eu não vejo muito sentido, para não dizer nenhum, assim, porque
Você vai colocar frente a frente dois caras de pesos muito diferentes. O Anthony Pérez vai ter que forçar muito a barra para bater 84 e o Anderson no dia da luta vai chegar com 100 ou 90, a menos que eles tenham um acordo entre eles, mas acho que o Anderson não cede muito nesse sentido também. Então, eu acho um pouco desproporcional, assim, do mesmo jeito que eu acho quando se fala em talvez botar o McGregor para lutar com o Anderson. Eu acho, não sei, eu não visualizo como uma luta justa. Agora, se eles toparem fazer isso e o Pérez sabendo do que está fazendo, eles são maiores de 18 anos, estão assinando porque querem, vão ganhar muito bem para isso e vamos para isso, né? Vamos curtir, mas eu não é uma luta que me atrai assim. Nossa, eu quero ver o que vai acontecer. Não tenho muito esse sentimento, não.
Eu também não. Eu acho que é uma luta, não sei, que talvez seja boa para o Pérez. Não vejo nenhum benefício para o Anderson lutar com um cara que, né, até pouco tempo lutava dois pesos acima, duas categorias abaixo da dele. Então, sei lá, eu acho que assim, a gente pode tentar imaginar que talvez o Anderson tenha meio que perdido o bonde da história, né, cara? Assim, ele teve uma carreira como ninguém teve, uma carreira, né, talvez o John Jones, mas de momentos muito épicos, momentos memoráveis, de vitórias recordes e ser o melhor do mundo de todos os tempos e tal. Só que, sei lá, será que perspectiva de cinturão ele não tem? E não tem também perspectiva de adversários que façam sentido para a carreira dele. Vocês concordam que talvez ele tenha meio que perdido esse bonde da história? Ou vocês acham que não, o lugar dele está garantido lá na história, independente do que aconteça nessas próximas lutas aí que ele tem para fazer? Barone?
Não, acho que o lugar dele está garantido, assim, por tudo que ele já fez, por todo... Eu acho até, na minha opinião, o John Jones é o maior de todos os tempos, pelo menos do UFC. Mas o Anderson, para mim, é o lutador mais espetacular. É o showman, assim, foi o cara que conseguiu aliar plasticidade com eficiência, com nocautes, com um artista mesmo completo, uma coisa bem impressionante. Mas, de fato, assim, ele está numa situação incômoda, eu acho, né? Porque não tem como mais almejar o cinturão, o UFC também querendo fazê-lo de escada, e aí ele escolhe, ele e o Pat querem se enfrentar, mas é uma luta que o UFC não quer, então também é uma queda de braço ali, né? Um cabo de guerra que para ver onde termina essa história toda.
Bernardo, o que você acha? Perdeu o bonde da história?
Não acho. Eu tô com o Barone nessa linha de pensamento. Eu acredito que o lugar dele está muito bem guardado. Penso exatamente como o Barone, no sentido de que o John Jones talvez tenha construído uma história maior, mas o Anderson foi mais espetacular, foi um homem de dar mais highlights, né, para o UFC. E acho que dificilmente alguém toma esse posto dele a curto prazo. Mas esse lance de faltarem duas lutas no contrato e a gente não saber bem o que encaixa para ele, o que é justo para ele e para o adversário, acaba propiciando esse tipo de situação, né? Não, vamos tentar subir o Pérez, vamos tentar baixar alguém do 93. Fica uma coisa meio... A gente fica vagando aqui, né, para ver...
É um limbo, né? É meio que um limbo, né? É isso. Eu acho também. Agora, vem cá, fazer uma pergunta fácil para vocês dois. Bem fácil, bem tranquilo. Se vocês fossem promotores de eventos, tivessem todo o dinheiro que vocês pudessem ter para contratar um lutador no auge, Anderson Silva ou John Jones, quem seria?
Anderson Silva.
Também.
Sem pestanejar? Sem pestanejar.
No auge, sem pestanejar.
Os dois no auge. É Anderson mesmo?
Eu acho que eu também.
Mas é aquela dúvida boa também, né? Aquela dúvida boa, porque quem vier tá bem servido. Mas eu acho que o auge do Anderson, assim, ele era muito espetacular, né? Eu acho que isso aí que era o encantamento, né? O John Jones tem uma carreira... Acho que a carreira do John Jones, ela é mais, pelo menos dentro do UFC, né? Ela se deu com vitórias convincentes contra caras muito bons, né?
Pois é.
A galera que tava na linha de frente, sim, do cinturão ali na época que o John Jones começou ali o reinado dele, pô, destronando o Shogun, né? Era uma série de ex-campeões, era Belfort, era Lyoto, era Rampage.
Era todo mundo, Rashad.
todo mundo que... Todos os grandes, né? Todos os grandes.
E principalmente pois nessa corrida inicial dele, né? Aquelas primeiras 5 ou 6 defesas de cinturão do John Jones foram épicas, inacreditáveis. É o que o Baroni falou, né? Era o Lyoto, o Shogun, o Rashad Evans, que foi por ponto, mas foi uma luta absurda também. Enfim, depois
cheio
ele entrou
de rivalidade, no... né?
E até em termos de desempenho, ainda era um John Jones muito acrobático e tal, muito inventivo. Hoje ele entrou ele descobriu um jeito de lutar que ninguém ganha dele e ele não se arrisca tanto, né? Mas aquele John Jones mais garoto, mais arriscado, era de fato muito espetacular também. Mas em termos de show, eu acho que ele não bate o Anderson, não.
Eu teria que pensar uns 15 minutos mais que vocês, assim, para pelo menos para cravar essa bola assim com tanta certeza. Anderson Silva, claro, foi o que o Baroni falou, qualquer um dos dois no auge, o evento está bem servido e vai vender milhões e milhões. É que eu esperava que vocês viessem com uma pergunta para mim, que é assim, contra quem? Né? Tá bom. Tanto o Anderson quanto o John Jones fariam um excelente main event de qualquer evento. Mas contra quem? O Anderson e Vitor no auge, por exemplo, é aquela estouro que foi. O John Jones contra, sei lá, pega aí um cara, o próprio Shogun no auge, pô, seria uma pancadaria insana, né? Seria um negócio fabuloso. Mas, sei lá, pegasse um John Jones ou um Anderson contra, sei lá, um qualquer assim, talvez, sei lá, o John Jones com baita desafio, o Anderson com alguém mais ou menos, um Stefan Bonner, por exemplo. Tá, aí é o John Jones. Ah, não, é o Anderson contra o Vitor e o John Jones contra, sei lá, aquele Janitor, esqueci o nome dele agora. Pô, Anderson e Belfort, sem dúvida, tá? Você acha que o parceiro seria muito bom, mas de qualquer maneira, talvez, eu pensando assim, esses 15 minutos, talvez eu fosse no Anderson também, porque as performances dele de cinema, pega de cinema do John Jones, de cinema do Anderson, as do Anderson são mais legais de ver, né? Aquela a virada em cima do Sonnen, a luta contra o Forrest Griffin, o próprio Stefan Bonner, são lutas que entram para a história. Entram para a história.
Assim. E sabe essa reflexão é boa, mas quando eu penso na história do Anderson com essas lutas de cinturão, para mim, assim, o show é o Anderson. Não importava muito quem estava do outro lado, assim, porque ele fazia a coisa acontecer. Entendeu? Então, é meio aquela história do Garrincha que chamava todos os zagueiros de João, assim. The Dribley, não interessa se é o cara do Milan, se é o cara do Madureira, se é o cara do Spartak de Moscou. É o João, o Dribley, ele fez o que eu quis com a bola e saiu o gol. E eu tenho essa sensação com o Anderson. Você olha os caras com quem ele lutou, vários deles não tiveram uma carreira brilhante, alguns tiveram, o Belfort... o Sonnen teve destaque por conta do Anderson, porque também não era um lutador espetacular. O que interessou ali foi a história da luta entre eles. Uhum. Mas o Anderson faz o espetáculo sozinho. E o John Jones dependeu aí de algumas outras coisas.
Mas tem um ponto interessante, assim, que os dois... Quando a gente, na outra semana, a gente estava falando sobre quem foi o maior peso pesado de todos os tempos. E eu cravo o Fedor, sem dúvida nenhuma. Mas é aquele negócio, né? Você pegar o gênio, é aquele que o cara que você vai para a luta, vai ver a luta dele, não querendo saber se ele vai ganhar, é quando e como, mas que ele ia ganhar, ele ia. E esses dois têm isso, né? Tem essa aura da invencibilidade, né? O Anderson teve durante muito tempo, o John Jones continua tendo, agora um pouquinho abalado aí pelas lutas do Marreta e do Dominique Reis, mas são dois caras que realmente estão no Olimpo sagrado aí do UFC e até do MMA mundial. Bom, pessoal, nosso segundo assunto de hoje, o UFC 252, que aconteceu no último sábado e deu Stipe Miocic na luta contra o Daniel Cormier pelo cinturão dos pesos pesados. Miocic conseguiu a quarta defesa de cinturão dele, né, recordista na categoria dentro do UFC, e o Daniel Cormier acabou se aposentando. Vou começar com o Bernardo. O que você achou da luta, Bernardo? Achou que foi decepcionante em termos de emoção, qualidade do espetáculo? Tua opinião não, sobre o duelo?
Não, achei bem dentro do que eu esperava, assim. Eu não via nada muito diferente do que aconteceu. Eu tinha até a expectativa de uma vitória do Cormier, mas muito por uma simpatia pessoal, por uma torcida que eu tenho por ele naturalmente, mas também o resultado não me surpreendeu em nada. Acho que o Miocic era, de fato, um pouco favorito.
por ser mais novo, por estar numa fase melhor, por ter um boxe muito alinhado e ter descoberto o caminho da vitória contra o Cormier. Então, eu achei uma luta até bem previsível, assim, para o jeito que aconteceu.
Baroni.
Eu não sei se vocês concordam. A única coisa que, né, me causou um pouco de estranheza foi o Cormier não tentar levar para baixo, né? O Cormier não investiu na queda, não tentou ali o jogo que poderia complicar o Miocic, né? Isso foi a única coisa que me surpreendeu. Eu não digo que a luta decepcionou, porque eu também não esperava algo cinematográfico, mas eu esperava uma luta um pouco mais animada. Confesso que talvez a minha expectativa tivesse sido além do que deveria.
Eu tô mais contigo nessa. Eu achava que era uma luta, que seria uma luta que os dois iam deixar tudo, sabe? Eu o Cormier, pô, vou me aposentar, mas vou me aposentar, ou eu saio campeão daqui, ou eu saio morto, carregado de maca, né? E não sei, me pareceu uma luta que, parece que ele meio que se conformou em determinado ponto da luta, a partir, sei lá, da metade do terceiro round para frente, quarto round, me pareceu que ele meio que se conformou, que não estava dando, ou ele estava cansado, ou a dedada no olho, que é um negócio que a gente vai falar aqui, atrapalhou bastante, mas o fato é que eu não senti o Cormier com sangue nos olhos que ele teve em outras lutas. Não sei a razão exata, a gente pode vir até descobrir mais tarde, mas eu esperava um pouco mais, eu esperava a vontade dele, como o Baroni falou, de levar para o chão e castigar o Miocic no chão o tempo inteiro, cansar o cara de todo jeito. Claro, falar é fácil, mas a gente não viu, eu pelo menos não vi o Cormier tentar levar a luta para o chão. Muito pouco, ele ficou mais ali na grade, ele aceitou o jogo de grade do Miocic, talvez tenha sido um jogo ultra eficiente, a gente acabou não tendo condição de sair, mas eu esperava um pouco mais dele. Agora, Baroni, você acha que essa dedada no olho prejudicou a performance dele? Você acha que foi um fator determinante ou você acha que foi, assim, aconteceu, mas não teve resultado na luta efetiva?
Eu acho que pode ter atrapalhado, sim, né? É difícil falar na dor ali subjetiva, a gente não sabe o quanto que isso realmente o afetou, né? Ele disse que comprometeu, mas eu acho que não, acho que passa pela estratégia mesmo, que a gente já vinha falando, né? A gente não viu o Cormier tentando usar a estratégia de usar o ponto forte, né? O wrestling, derrubar e castigar o Miocic. Eu acho que isso sim foi determinante para aumentar as chances de vitória do Miocic. Foi pelo menos a visão que eu tive. Não sei se o Cormier cansou um pouco também, né? Tive essa sensação dele ter ficado mais cansado, mas não acho que a dedada no olho tenha sido determinante. Acho que prejudicou, mas não foi por causa disso que ele perdeu.
Agora, vocês acham que ele parou de lutar mesmo, Bernardo e Baroni? Vocês acham que ele abandonou mesmo? Ou se, como eu falei em outra edição do podcast, se o caminhão da Dana White Productions estacionar ali no gramado da família Cormier, lotado de dinheiro, para uma luta com o John Jones, balança?
Balança. Com certeza balança. A aposentadoria no MMA a gente aprendeu a relativizar, né, nos últimos anos, assim, a quantidade de gente que aposentou duas vezes, três vezes, ou que abriu exceção para mais umazinha e tal. Eu acho que ele está bem à disposição nesse sentido, se financeiramente for legal e se for um desafio bom também, né? Porque o cara que perdeu o cinturão dos 93 e não tem muito para quem... Não tem muito de quem tirar. Se bem que o John Jones, teoricamente, largou, né? Então, não sei se mais uma corrida no 93 vai interessar ele. E nos 120... Eu acho que esse ficou um pouco meio perdido mesmo. Assim, beleza, vamos voltar, vamos fazer uma luta especial, vamos. Mas e aí? Vai o quê? Vai correr para onde? Não sei para onde vai o Cormier.
Talvez a motivação fosse lutar com o John Jones na categoria dele, né? Porque até agora ele só lutou com o John Jones na categoria de baixo, tendo que cortar peso, desgastar, enfim. O que tu acha, Baroni? Tu acha que o desafio contra o John Jones no pesado valia?
Eu acho que sim. Eu acho que aí entra até uma coisa não só financeira, né? Como ele tem uma rusga pessoal com o John Jones, o John Jones já o derrotou duas vezes, eu acho que seria a grande chance do Cormier, né? De lutar com o John Jones no pesado. Acho que grande chance dele ganhar do John Jones. E acho que isso faria ele calçar as luvas novamente. Mas para ficar na corrida pelo cinturão, né? Aquele meio de tabela ali, ah, vai pegar o Walter Harris, vai pegar não sei quem, eu acho que já deu, tá bom pro Cormier. Eu acho que ele só vai ser demovido dessa ideia se vierem com algo muito atraente para ele.
É, o caminhão de dinheiro da Dana White Productions no Jardim não é má ideia, não, né? Aquelas, sei lá, 8 cifras, 8 dígitos.
Aí até a gente calça a luva e vai lá, né?
Pô, fácil. Na hora. É. Só me dá um calção tamanho GG e vambora. É isso aí mesmo. Vamos nessa. Bom, um brasileiro que estava com muita expectativa em cima dele, né? O Júnior Cigano, ia enfrentar o Jairzinho Rosenstruik, vindo de 2 derrotas por nocaute. E, né, teve toda aquela coisa do Cigano ter se reeducado alimentarmente, estar muito bem preparado fisicamente, enfim. Mas acabou não dando. O Cigano foi derrotado, foi nocauteado no segundo round. Inclusive, cravei no palpitão do combate, é bom que se diga. A recuperação está acontecendo. E ele chegou à 3ª derrota consecutiva. Cigano não sofria duas, não, nunca havia sofrido 2 derrotas consecutivas, agora chegou na 3ª. E eu pergunto para vocês, assim, primeiro, viram algum erro na estratégia do Cigano? Foi mérito do Jairzinho? E o que a gente pode esperar para frente para o Cigano, futuro dele na categoria? Baroni.
Cara, eu acho que o Cigano, como você falou, né, entrou naquela dieta cetogênica, apresentou um shape melhor do que vinha apresentando, de fato. Parecia mais leve no octógono, se movimentou melhor do que o Jairzinho, né? Não virou um alvo estático, mas no momento que ele deu uma parada ali, né, encostou, colocou as costas na grade, ele foi atingido. Esse era o preço a ser pago, né, de você querer trocar força com o Jairzinho. Era uma luta que, como ele mesmo, o Cigano mesmo, havia dito, alguém ia sair nocauteado, porque ele já previa um duelo repleto de trocação contra um cara também perigosíssimo. Então, quem acertasse a maior bomba ali ia acabar nocauteando. O jogo que a gente imaginava que seria o mais seguro para o Cigano era tentar levar o Jairzinho para baixo, que o Jairzinho é muito pior do que ele no chão. Mas o Cigano, enfim, tem aquela mentalidade, né, do boxe, de trocar, tá ali meio que enraizado nele, e ele foi para a loteria, né, foi para a trocação, em dado momento ali virou um alvo estático, encostou na grade e o Jairzinho já mostrou que não perdoa, né, tem nocauteado muita gente, não é um lutador brilhante, mas tem a mão muito pesada.
Eu queria saber do Bernardo se você concorda com o Baroni, que acha disso, e se você vê, assim, o futuro do Cigano na categoria. Você vê o Cigano ainda lutando mais muitos anos dentro do UFC, fazendo lutas interessantes, ou começou aí aquela curva descendente da carreira?
Pois é, Rússio. Antes dessa luta, mais ou menos um mês atrás, a gente teve aquela live combate no ge.globo, né? A galera que quiser acessar ainda está lá. A matéria, com trechos do vídeo e tal, a gente teve um papo com o Cigano e eu estava muito confiante porque eu vi nele essa chama, né? Essa coisa de querer voltar e de, pô, tô no caminho certo, tô numa dieta nova, meu corpo tá diferente e agora vai e tal. Então, por mais que eu achasse que o Jairzinho fosse favorito, eu esperava do Cigano uma vitória, porque eu vi nele esse brilho no olhar, né? Mas eu vi muita gente também assim reclamando, e a grande maioria não eram pessoas especializadas do meio da luta, nem jornalistas, nem lutadores. Eu vi amigos, né, nas redes sociais e tal, comentando que ele deveria levar para o chão, que o Cigano é faixa preta e por que ele não bota essa luta para baixo e tal. Só que eu, particularmente, não consigo imaginar esse dia chegando, assim, nunca. Porque não é a dele, entendeu? É igual pedir para o Anderson Silva fazer o jogo de grade. Ou pedir para o Sampierre se abrir e partir que nem um louco. O cara não vai fazer, não é a dele. O cara é do boxe, ele confia no boxe. Tudo que ele ganhou na história dele como atleta foi usando a trocação, foi acertando bons golpes, se esquivando bem, batendo e saindo. Então, eu acho que ele fez o que estava à mão dele fazer, e o Jairzinho levou a melhor, porque tem a mão absurdamente pesada, mas não vejo como um erro necessariamente de estratégia. Acho que o Cigano ainda tem futuro na organização. Não sei se ele vai chegar para uma disputa de cinturão. Mas ele é um cara que vai ficar ali sempre sendo um perigo para qualquer um.
Vocês veem algum adversário próximo a ele? Alguém que ele pudesse, fazer na próxima luta, até uma luta de recuperação, enfim, uma luta interessante para ele?
Cara, difícil, né? Mas eu concordo com o Bernardo. Eu acho que o Cigano ali vai ser sempre um cara interessante, mas a única parte que eu discordo um pouco do Bernardo é que, assim, embora não seja da característica do Cigano, né? Levar para baixo, enfim, tentar fazer um jogo que não é muito dele, talvez ele venha a ter que mudar um pouco o jogo dele para ficar mais protegido, porque assim, ele já está colecionando 3 derrotas seguidas, algo que nunca aconteceu na carreira dele, 3 nocautes. Então talvez seja uma forma dele também começar a atuar mais de acordo com o momento de carreira dele, enfim, até para ele se proteger, né? Para ele se preservar.
Eu acho que, dando um pitaco sobre a luta, assim, eu achei que o Cigano começou bem. Começou ágil, começou golpeando o Jairzinho, começou, se não levando o perigo de nocaute, pelo menos pontuando, indo bem. E era uma luta de 3 rounds, então assim, a pontuação poderia influenciar muito o julgamento se fosse uma luta muito parelha. O problema para mim foi realmente aquele velho erro de ser encurralado na grade com a guarda baixa. E com a guarda baixa, encurralado por um monstro que nem o Jairzinho, ou como qualquer outro da categoria, uma mão que entre vai sentir, né? Com a guarda baixa, pior ainda. Então, acho que o Cigano, repetidamente se coloca nessa situação. Não sei até que ponto isso foi um erro ou se foi uma contingência da luta. Não vou dizer que foi uma estratégia, claro que não, mas foi uma contingência da luta e ele acabou pagando esse preço. Então, acho que, assim, Cigano está na pior fase da carreira, né? Talvez muito bem na vida pessoal, mas na vida profissional não está numa boa fase, realmente. 3 derrotas por nocaute, são 3 derrotas por nocaute no peso pesado, então, que é uma categoria rasa. Você, com 2 vitórias, você pode chegar ali no top 5, com 2 ou 3 derrotas, você pode acabar quase saindo do ranking, de repente, ficando lá embaixo. Então, acho que Cigano precisa parar e pensar direito no decorrer da carreira, né? Nos próximos passos da carreira aí. Não vejo uma luta que seja interessante para ele no momento. Não queria, sei lá, lutas que ele já fez. Ele já lutou praticamente com todo mundo da categoria, né? Não sei. O Volkov está com luta marcada, vocês sabem?
Vamos ver aqui.
Eu não me lembro.
Acho que não.
Talvez fosse uma luta, né, para ele se recuperar com um cara. Com um certo momento. Vai lutar com o Walt Harris, né?
Então, assim, talvez seja um cara desse bolo mesmo.
É um cara entre o top 5 e o top 10 ali, né? Ficar entre o 5 e o 10 do ranking. Acho que no topo agora não valeria a pena. Acho que seria melhor pegar alguém aí do, né, intermediário no ranking para ver o que acontece. Mas realmente está numa fase um pouquinho complicada o Cigano.
Só para localizar aqui, o Cigano está em 7º do ranking, só que o 6º colocado é o Overeem, que ele lutou recentemente, e o 3º é o Cormier, que a gente não sabe se vai ficar, né? Então ele está ali sambando entre o 5º e o 6º lugar. Os de cima todos ele já enfrentou, o Ngannou, o Blades, o Jairzinho e o Derrick Lewis. Aí embaixo vem Volkov, Sakai, Walt Harris e Abdurakhimov, são os que vêm logo abaixo dele, assim.
O Cigano já lutou com o Walt Harris ou com o Abdurakhimov? Acho que não, que eu me lembre não, né?
Com o Walt Harris eu não tenho certeza. O Abdurakhimov acho que não também.
Vamos ver. Pois é. Então, assim, pegando algum desses dois, acho que seria uma luta, assim, não vou dizer uma luta tranquila, não tem luta tranquila, mas, assim, seria uma luta boa, né, em termos, para ele tentar voltar ao caminho das vitórias. Não sei, mas que o Cigano está precisando fazer uma reciclagem aí no estilo dele de luta, para mim isso. E acho difícil acontecer. Acho muito difícil
com
acontecer.
Blades ele lutou.
Blades ele lutou, sim, que foi nocauteado.
Abdurakhimov não.
Então talvez fosse por aí. Tem que pensar um pouquinho nessa área aí do ranking, para ver se o Cigano consegue se recuperar. Outro que não foi muito bem nesse fim de semana foi o Herbert Burns, né, que vinha de duas vitórias, um nocaute, uma finalização, teve um camp mais curto para enfrentar o Daniel Pineda, que estava fora do UFC havia 6 anos, e aí acabou sendo nocauteado, não bateu peso, não conseguiu fazer um corte de peso legal, e acabou sendo nocauteado. Bernardo, o que você achou da luta do Herbert e o que você imagina para ele daqui a pouco? Está ainda muito novo no evento, pode se recuperar muito tranquilamente, né?
Pois é, ele é um atleta que chegou há pouco tempo, é um resultado que de fato eu não esperava. O Daniel Pineda já é bem veterano, né? Um cara que já está numa fase, não sei se final de carreira, mas ele já vive um momento totalmente diferente do Herbert, né? Tá chegando agora, tá no gás, vinha de uma ótima vitória, então, de fato, eu não cogitava que ele pudesse perder essa luta. Acho que é um tropeço que joga ele aí 1 ou 2 degraus para trás, mas eu vejo muito futuro ainda para ele. Eu acho que ele pode se ajustar e pode dar trabalho ainda na categoria, sim.
De acordo. Barone. Foi apenas um tropeço. Herbert é um garoto muito talentoso, acho que em condições de chegar longe, e de fato foi surpreendente, né? Até o palpitão do combate mostra isso, né? Eram 16, somos 16, né, participantes, e todo mundo cravou a vitória 16, do Herbert.
É verdade. Eu me surpreendi muito, mas eu acho que o Herbert, não vou dizer que foi como as outras lutas, mas nessa luta, de novo, ele sofreu golpes que ele não precisaria sofrer durante o combate, né? Acho que a guarda dele precisa ser muito melhor trabalhada para evitar esses golpes. E o Pineda é um cara que acho que venceu todas as vitórias dele, foram por nocaute ou finalização. Um cara que parte para cima, são 26 vitórias, todas por nocaute ou finalização, nunca venceu por pontos. Então, um cara ultra agressivo, e eu acho que o Herbert pagou um pouco também o preço dessa guarda não tão eficiente. Ele até já reconheceu isso outras vezes, que a guarda dele precisava ser um pouco melhor, e não foi. Então, acho que com um lutador que não precisa nem ser do topo da categoria, mas um lutador que é muito agressivo, que tem a trocação muito afiada, e o Herbert acabou sofrendo um pouquinho mais do que ele imaginava. Acredito que ter feito um camp um pouco mais curto possa ter influenciado, e também os sucessivos cortes de peso, né? Assim, ele não bateu o peso dessa vez, mas ele vem lutando com muita frequência, então o corpo acaba pagando um pouco, o corpo acaba cobrando um pouco uma conta alta nesse caso. Então acho que o Herbert deu uma sofrida aí. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas lutas. Eu concordo com vocês, ele tá muito novo, tá bem, assim, 2 vitórias e 1 derrota. É um começo muito bom no UFC de qualquer maneira, e pegou lutadores duros. Vamos ver o que acontece nas próximas lutas do Herbert. E se os homens não foram muito bem no UFC 252, as mulheres deram show. A Livinha Souza contra a Ashley Oder conseguiu uma vitória por pontos, decisão unânime, super tranquila. Foi muito bem a Livinha, era o que se esperava dela, né? Que vinha de derrota para a Brianna Van Buren, agora conseguiu vencer muito bem a Ashley Oder. E a Virna Jandiroba deu show, né? Que se esperava dela, e na verdade que ela estava precisando enfrentar uma lutadora com um cartel, não precisa nem ser um cartel muito bom, mas com um hype muito grande, com uma imprensa muito grande, com a atenção da mídia que a Felice Herrig tem, e acabou vencendo por finalização, primeiro round, bônus da noite, bônus de performance da noite. Queria saber de vocês, começar com o Barone. Virna Jandiroba, chegou para ficar, Barone?
Ah, com certeza, né? Ex-campeã do Invicta, venceu a Felice Herrig com extrema facilidade, né? Tirou onda, uma aula de jiu-jitsu. Ganhou o bônus, foi pacote completo. Acho que a Virna tem tudo para ir longe, cara. É uma das boas aí do Brasil na categoria. Eu apostaria nela. Acho que ela vai ter um futuro interessante no UFC.
Bernardo, o que você acha?
Cara, tanto a Virna quanto a Livinha, eu narrei algumas lutas delas nos tempos de Invicta, né? Então, são jogos que eu assisti bastante, assim. E a Virna, eu acho que tem tudo para chegar lá em cima. Ela teve a derrota para Carla Esparza pegando a luta de última hora, e mesmo assim não foi uma derrota de mão beijada, ela fez uma luta difícil, uma luta dura. Acho que hoje ela com o camp completo ganharia da Carla Esparza, e acho que é uma atleta para a gente pensar em cinturão, sim. A Livinha, ela tem uma característica que ela é meio, assim, eu vou fazer essa comparação, mas é uma coisa que ela mesma em algum momento já falou. ela é meio Nate Diaz, ela tem o jeitão meio de Nate Diaz, ela é do gueto, e ela vem, e ela fala mesmo, e ela xinga. Então, eu vejo a Livinha muito mais como uma atleta, do entretenimento, né? Eu ia falar showgirl aqui, pro contrário de showman, mas não existe isso, né? Ela é muito mais atleta do entretenimento, vendedora de luta, e de fato ela entrega o que ela promete. É uma atleta que nunca vai ver, você nunca vai ver uma luta da Livinha chata. Ela é sempre muito agressiva, dá 100% do que ela tem para cada luta, mas depende muito do casamento de estilos. Eu acho que ela vai ficar ali, ela vai frequentar o ranking, mas dependendo das lutas que casarem para ela, ela pode subir mais ou não.
Eu também acho. Acho que, falando um pouco das duas, né? A Virna estava precisando numa luta dessa, estava precisando de uma vitória como essa, que ela se acostumou a ter no circuito brasileiro e até no Invicta. A Virna tem um chão excelente, um chão de que, se ela estiver tranquila, se ela estiver confiante, ela vai pegar e vai finalizar. Ela é muito boa lutadora e está merecendo já há algum tempo ter uma chance um pouco melhor. Teve a chance da Carla Esparza, talvez prematuramente. Carla Esparza tem um jogo dificílimo e chato para todo mundo. É uma lutadora muito dura de se enfrentar, lutadora que tem wrestling chato, tem o mesmo jogo de luta o tempo todo e ela consegue se dar bem nele. Mas a Virna conseguiu se recuperar e veio agora com uma vitória excelente sobre a Felice Herrig. Já a Livinha, eu concordo com o Bernardo, tudo que ele falou, é uma lutadora que está ali para lutar. Ela gosta de lutar, ela gosta da sensação de competição ali dentro. Ela é uma mulher muito agressiva, ela vai para cima de todos os adversários, dá o show realmente. Não sei se ela acho que ela precisa evoluir, talvez na trocação dela, independendo das adversárias, né? Porque o chão dela é muito bom, mas a trocação talvez tenha que ter uma evolução, não dizendo que é ruim, mas que tem que melhorar para subir, para galgar em alguns degraus. Mas é uma lutadora muito, muito, muito interessante se ver lutar, né? Entretém muito bem. Então, parabéns aí para as duas brasileiras que foram bem, deram aí duas vitórias para o esquadrão brasileiro. Vocês têm mais algum destaque desse evento aí, além desses que a gente já falou?
Não, eu acho que foi por aí. Os destaques são esses aí mesmo.
Boa. Então a gente vai para o terceiro assunto dessa semana, o UFC Munhoz contra Edgar, que acontece no dia 22 de agosto, próximo sábado. Card preliminar começando às 6h30, o Sport TV 2 e o Combate.com, além do combate, começam um pouquinho antes, passando o aquecimento combate. O Sport TV 2 e o Combate.com transmitem as duas lutas, as duas primeiras lutas do card preliminar, e o site acompanha o evento todo em tempo real. O evento inteiro você acompanha no canal Combate. Card preliminar 6h30 da tarde, horário de Brasília. Card principal 9h30 da noite. E a gente vai ter na luta principal o Pedro Munhoz, peso galo, que dá as boas-vindas ao Frank Edgar na categoria. Edgar, que é ex-campeão do peso leve, teve uma passagem não muito frutífera no peso pena e agora desceu para o peso galo, vai fazer a estreia dele na categoria, pegando logo um dos tops da divisão, o Pedro Munhoz. Quero saber o seguinte, vou perguntar para o Baroni, é uma chance do Munhoz conseguir uma vitória convincente, cara, dessas que sobre uma lenda, cara que não tem nada a provar para ninguém, é um cara com um dos grandes nomes aí do MMA, e finalmente ser considerado um nome para entrar nesse grupo de desafiantes ao cinturão? O que você acha?
Quando o Munhoz nocauteou, né, o Corey Garbrandt, né, foi a grande virada ali, né, que era um ex-campeão, um cara que, embora não estivesse mais em grande fase, tinha um nome relevante. E depois ele veio a perder o Munhoz veio a perder para o Aljamain Sterling, né? Eu acho que o Frank Edgar pode ser essa bola aí de dar uma sacudida, uma reerguida no Munhoz, porque é um ex-campeão, um nome muito conhecido. Então é uma luta que eu acho que agrega bastante. O Munhoz é um cara que... Eu acho até que ele é pouco badalado, mas merecia um destaque maior. É um lutador completo, muito habilidoso, talentoso. E eu aposto na vitória dele. Acho que ele vence por pontos, mas eu acho que é um ótimo casamento de luta, assim. Acho que é uma luta bem casada, interessante, dois atletas de alto nível, bons de trocação, cardio em dia, e pô, Frank Edgar é sempre uma atração, é sempre um cara legal de se ver.
É verdade. E, Bernardo, a gente tem o seguinte, o Edgar é aquele cara que, no peso leve, a gente lembra que era aquele cara que todo mundo achava que não dava para ser nocauteado. E no peso pena, a mesma coisa. Quando ele chegou ao peso pena, era aquele cara que a gente olhava e falava assim, pô, para nocautear o Edgar, vai ter que entrar com um taco de beisebol no octógono, que na mão não vai. Eu até perguntei na época que ele lutou com o Brian Ortega, eu perguntei pro Ortega como é que se nocauteia alguém que é inocauteável. O Ortega falou, você vai ver no sábado. E realmente ele acabou nocauteando, conseguiu um upper que tirou quase o Edgar do chão. E né, chocou todo mundo, o Edgar nunca tinha sido nocauteado. Depois disso, ele sofreu, se eu não me engano, perdeu três das últimas quatro lutas dele e duas por nocaute. Essa para o Ortega e mais uma, que eu não estou lembrando contra quem foi. Você acha que o Edgar achou a categoria dele no peso galo? Ou é aquele negócio de descer de categoria para ver o que acontece? É uma aposta na carreira dele?
Eu acho que está mais nessa tua segunda opção, Rússio. Eu acho que ele já viu que o peso leve não é mais a praia dele, mas não funcionou tão bem no peso pena. Ele não tinha a perspectiva de disputar um cinturão do peso pena tão cedo, e ele desceu nessa de vamos ver qual é, deixa eu me testar, deixa eu ver o quanto meu corpo vai aguentar, assim. Mas eu particularmente gosto muito do Frank Edgar. Eu sou um cara que começou a ver o UFC praticamente anteontem, né? E uma das lutas que mais me fez continuar vendo o UFC, numa das primeiras edições completas que eu assisti, foi a luta dele com o Gray Maynard, a segunda edição, né? E para quem não sabe, não viu, não lembra, uma luta que o Gray Maynard fez praticamente 10-7 no primeiro round. Foi um 10-8, mas é aquele 10-8 assim que você não entende como é que o cara continua vivo no octógono. E aí o Edgar, no segundo round, ele volta um pouquinho melhor, ainda perde, e ele consegue vencer os três últimos, ele empata a luta no final das contas. A luta termina empatada. Aí depois vem a terceira luta entre eles, que o começo é muito parecido, e ele ganha do Gray Maynard. Então eu aprendi a gostar e admirar esse cara, e mesmo que ele não vá bem no 61, mesmo que a carreira dele hoje já não esteja nem perto do que ele já teve para mostrar, para mim esse cara sempre tem um pouquinho de crédito, assim, né? Eu sou suspeito um pouco para falar do Frank Edgar.
Eu sou fã dele também, acho que é um cara muito duro, um cara que tem uma história dentro do UFC, dentro do MMA, muito bacana, mas acho que esse estilo até dele de levar muito golpe, tudo pode estar, né, cobrando também a conta. Não sei, nos últimos tempos o Edgar está sofrendo mais nas lutas dele, sai mais machucado. Ele sempre saiu, né? Sempre, nariz quebrado para ele é cortar unha, toda hora acontece, mas ele está saindo mais machucado realmente do que vinha antes. Então talvez descendo de categoria a pancada seja um pouco menor, a resistência dele talvez não seja mais a mesma. Acho que é um caminho acertado do Frank Edgar, só que vai pegar o Pedro Munhoz, que não tem nada com isso, é um nocauteador, nocauteou o Cody Garbrandt de uma forma sensacional na luta que ele fez contra o ex-campeão. Então acho que o Edgar pode estar em maus lençóis. Eu acho mesmo que o Pedro Munhoz é favorito e tem que se provar favorito, tem que ganhar e ganhar bonito, ganhar por pontos, decisão dividida, luta meio amarrada. Eu acho que não vai ser uma boa para ele, acho que ele tem que ganhar e ganhar bem, porque é uma oportunidade gigantesca que ele está tendo aí no UFC do próximo sábado. E outra brasileira também, Amanda Lemos, vai disputar a sua terceira luta no UFC. Ela está vindo de vitória sobre a Miranda Granger em dezembro de 2019 e vai encarar a japonesa Mizuki Inoue, que vem de vitória na estreia contra a chinesa Wu Yanan. Essa japonesa, para quem não conhece, ela ou vence por pontos ou vence por chave de braço. Não tem outra opção. Venceu 9 lutas por chave de braço. Todas as vitórias dela por finalização foram na chave de braço. E a brasileira também é do jiu-jitsu. Então, assim, prevemos provavelmente uma luta de chão bastante acirrada. Vocês apostam em alguém aí nesse combate? Baroni?
Cara, eu aposto na Amanda, assim. Ela me impressionou muito, porque ela chegou a ficar 2 anos parada, né? Ela havia lutado com a Leslie Smith, se não me engano, em 2017. Ficou 2 anos parada e finalizou no primeiro round a Miranda Granger. Então, assim, ela realmente mostrou que o tempo parado ela tirou proveito, não voltou sem ritmo, não voltou enferrujada, não voltou mal. Então eu vou botar minhas fichas na brasileira aí, que treina com os irmãos Yuri e Udemar Marajó lá no Pará.
Bernardo?
Também, eu boto minhas fichinhas aí na brasileira, aposto numa boa vitória da Amanda Lemos e torço por isso também, tomando todos os cuidados aí com a japonesa, treinando muita defesa de armlock nesse camp, defendendo 100 por dia, 150 por dia, mas tomara que ela volte com essa vitória, sim.
Só para a gente lembrar, além da Amanda Lemos, a Amanda Lemos ela é empresariada pelo Valide Ismael, né, que já tem um campeão do UFC, que é o Davidson Figueiredo, diz que vai ter o outro com certeza, que é o Paulo Borrachinha, que vai enfrentar o Israel Adesanya no UFC 253, e falou, Amanda Lemos também vai ser campeã no peso palha. Valide está falando aí, Valide é aquele, todo mundo conhece, todo mundo sabe como é que é, Baroni sabe bem como é que é, mas está dizendo aí que Amanda Lemos é a próxima campeã na categoria. Vamos esperar. E, Baroni, aturar o Valide com três campeões, o que, que tu faz? Desliga o celular, muda de número.
Vamos botar para apresentar o podcast, né?
Show do Valide. Show do Valide aqui. Aliás, temos que fazer uma entrevista com ele aqui. Vamos tentar fazer isso algum dia. Então tá aí o Pedro Munhoz e a Amanda Lemos. Pedro Munhoz faz a luta principal do UFC do próximo sábado, dia 22, contra o Frank Edgar. E a Amanda Lemos fecha o card preliminar contra a japonesa Mizuki Inoue. Se acompanha no combate, no combate.com e também no Sport TV 2. E agora, pessoal, a gente vai fazer a eleição do nocaute, da finalização e da vergonha da semana. No nocaute da semana, a gente tem cinco candidatos. Vocês podem procurar lá nas redes sociais as lutas, que tem nocautes bacanas para tudo que é gosto. Primeiro candidato, Jairzinho Rosenstruck sobre o Júnior Cigano, no UFC 252, e o Daniel Pineda sobre o Herbert Burns, também no UFC 252, são esses dois primeiros. Depois tem Santo Curatolo contra James Mancini no Cage Fury 82. Cage Fury está cheio de lance aqui nessa semana. Fica ligado, procura aí o CFFC 82, o Cage Fury 82, você vai ver lá os nocautes. Santo Curatolo sobre James Mancini, um direto curto muito justo que derrubou o James Mancini, já sem inapelável nocaute. Depois teve o Johan Lainess sobre o Conor Dixon, também no Cage Fury, um upper de encontro que o cara caiu já sem alma. A alma veio depois. E por último, Turpaik Ramaizev contra o Jason Tipaldos, também no Cage Fury, uma cotovelada de baixo para cima, seguida de um direto que também demoliu o Jason Tipaldos. Baroni e Edler, vocês escolhem aí quem fala primeiro. Quem fica com o nocaute da semana?
Vai lá, Bernardão.
Cara, eu tô reassistindo, porque essa cotovelada aqui de baixo para cima, com o direto realmente do Turpal Kamzaev, é espetacular, né? Sendo no Cage Fury 82 aí. Ele dá a cotovelada. O Jason, ele primeiro parece que tá tudo bem, né? Aí ele tem aquele delayzinho de meio segundo e aí vem o direto e termina a luta ali. Mas eu acho que... E parabéns para ele, que nocautaço de fato. Mas eu acho que a vitória do Jairzinho sobre o Cigano tem um peso... Sem fazer o trocadilho do peso pesado, mas tem um peso diferente. É sobre o Cigano, é no UFC, numa luta principal. Eu vou ficar com o Jairzinho.
Eu acompanho o Bernardo nessa aí, Rússio. Eu acho que o Jairzinho realmente mostrou mais uma vez que... Eu não acho ele um cara brilhante tecnicamente, mas o poder de nocaute dele é absurdo, né? Ele tinha mostrado recentemente contra o Overeem, naquela imagem clássica do Overeem, né? Que ele rasga a boca do Overeem com um nocaute. E essa contra o Cigano aí também foi duríssima. Então, voto no Jairzinho.
Já está eleito o Jairzinho, mas eu vou fazer a menção honrosa. Vou votar aqui no Turpal Ramzaev. Turpal Ramzaev no Cage Fury contra o Jason Tipaldos. Olha, belo nocaute. Pode procurar aí nas redes sociais, no CFFC ou no Cage Fury Fighting Championship número 82. Um baita do nocaute. Ficou eleito o Jairzinho aqui, mas menção honrosa para o Turpal Ramzaev. Na finalização da semana, temos três candidatos, né? A Virna Jandiroba sobre a Felice Herring, chave de braço clássica, e dois triângulos de mão, ambos no Cage Fury também. O Solomon Renfro sobre o Robert Gidron, ou Gidron, e Isaiah Monroe sobre Joey Tiziano, ou Tiziano, no Cage Fury 82 também. Então fica com vocês aí, agora vou de Baroni. Primeiro, finalização da semana, o que você...
Vou dar aquela pachecada, mas eu vou na Jandiroba. Acho que ela tirou onda contra uma atleta conhecida, badalada, que não viu a cor da bola. Foi um passeio, realmente. A Virna foi muito rápida, muito habilidosa, merecida a premiação, o bônus do UFC. Então, vou nela.
Bernardo. Eu vou no Isaiah Monroe sobre o Joe Tiziano no Cage Fury 82, não só por ter sido com o triângulo de mão, mas porque ele vem trabalhando a transição antes, né? Galera que procurar aí, Isaiah Monroe contra Joey Tizano com 2 ex, ele finta uma guilhotina, ele faz a troca, ele tenta a montada, enfim, a sequência toda é muito bem trabalhada pelo Monroe, então eu vou fazer a menção honrosa à Virna, mas eu fico com a do Isaiah.
Sigo o Bernardo, vou no Isaiah Monroe também, acho que foi exatamente isso que o Bernardo falou, a preparação até o triângulo de mão, passando pela guilhotina, fazendo a transição para o triângulo de mão, foi muito boa, muito, muito técnica a finalização, então está aí eleito Isaiah Monroe sobre Joe Tizano no Cage Fury 82, no triângulo de mão, é a finalização da semana. E agora a vergonha da semana, que na verdade assim, não foi uma vergonha, aquela vergonha que você fala, meu Deus do céu, que vergonha. Mas o árbitro Mark Goddard não ter visto a dedada do Stipe Miocic no olho do Daniel Cormier numa luta tão importante, né? Além de ser a decisão do cinturão dos pesos pesados, a disputa do título dos pesos pesados, ainda ser a luta de aposentadoria de um grande nome como Daniel Cormier, num evento numerado, pay-per-view do UFC, acabou até meio que rompeu parcialmente, né? Deu um dano na córnea do Daniel Cormier, deixou ele sem visão no olho, durante o restante da luta, acho que é um erro do árbitro. Não vou dizer que é uma vergonha, vergonha, mas né, já que não temos outra, vai essa aí mesmo, a vergonha da semana. Não sei se vocês concordam comigo, foi um erro grande, mas um erro que poderia ter mudado um pouco, teoricamente, o curso da luta principal do UFC 252. Vocês concordam ou eu exagerei aqui na minha escolha?
Concordo
também. Uma luta muito grande para ter qualquer arranhão, né? Em termos de arbitragem.
Eu também achei. Achei que o Goddard podia ter passado sem essa, né? Uma dedada no olho. Da forma como o olho do Cormier ficou, você viu que depois da luta o olho estava fechado, parecia que tinha um terçol, uma coisa gigantesca no olho do cara. E foi uma dedada que o Miocic deu. O Miocic até reconheceu, disse que pediu durante a luta mesmo mais de 40 vezes desculpa pro Cormier, não era a intenção, a gente sabe que não era, mas acabou acontecendo. Então fica aí a vergonha da semana pro árbitro Mark Goddard em relação à dedada que o Stipe Miocic deu no olho do Daniel Cormier. E é isso, amigos. Fechamos aqui essa edição do podcast Mundo da Luta dessa semana, agradecendo aí ao Bernardo Eder, narrador do Sport TV, Combate e TV Globo. Bernardo, obrigado aí pela presença, amigo.
Obrigado, sempre um prazer. Espero aparecer mais por aqui. Tinha tempo que eu não vinha no Mundo da Luta, mas é sempre bom. Adorei.
Tá as portas abertas quando quiser, só aparecer. Baroni já é da casa aí, Baroni tá aí sempre. Deu uma mascarada, não queria vir durante um tempo aí, mas agora parece que pegou gosto. Vamos ver se aparece mais vezes. Obrigado, amigo.
Valeu, Russo. Obrigadão, Bernardo. Até a próxima. Na próxima, Russo, bota um pagode pra gente ouvir, tá?
Pra não mais. Eu apoio. Minha
playlist de pagode quebrou, só tem rock.
Vai eu te empresto uma.
Acho que não vai chegar, mas tudo bem, a gente tenta. Pessoal, a gente lembra aqui que o podcast Mundo da Luta está disponível no combate.com para você ouvir, baixar a hora que você quiser na sua casa e também no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e no Pocket Casts, tá bom? Um grande abraço para todo mundo, até semana que vem. Tchau, tchau.
Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.